Justiça do Trabalho Responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná. Suas dúvidas trabalhistas respondidas em linguagem clara pelos juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho do Paraná. Para expor suas dúvidas e perguntas, mande um e-mail para trtresponde@trt9.jus.br. Justiça do Trabalho Responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná.
Na edição de hoje, quem responde é a juíza do trabalho substituta, Graziela Carola Orges. Maria Cristina, de Curitiba, ela quer saber se ainda é obrigatório que qualquer demanda trabalhista seja submetida à comissão de conciliação prévia do sindicato da categoria, antes de ser ajuizada na Justiça do Trabalho.
Bem, a lei que instituiu as comissões de conciliação prévia é do ano de 2000. Desde então, houve muita discussão sobre a obrigatoriedade ou não do trabalhador levar sua reclamação à comissão antes de ajuizar a ação na Justiça do Trabalho. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o fato do trabalhador não ter passado pela comissão não impede o seu acesso ao Poder Judiciário. Ou seja, ainda que exista a comissão e o trabalhador tenha ajuizado a demanda diretamente na Justiça do Trabalho, a ação deve ser processada e julgada sem qualquer prejuízo. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário. Esse julgamento do Supremo, portanto, deve encerrar qualquer discussão sobre a obrigatoriedade de submeter a demanda à comissão de conciliação prévia. Ou seja, o empregado pode decidir se acha ou não conveniente passar pela comissão.
Carlos de Londrina diz ter lido uma notificação da Justiça do Trabalho e quer saber o que significa um processo ser julgado à revelia e quando é aplicada a pena de confissão.
Bem, Carlos, a revelia é uma penalidade processual aplicada ao réu que, devidamente notificado, deixa de comparecer na audiência que foi designada para lhe apresentar sua defesa. O processo passa a correr a sua revelia, ou seja, o réu não será intimado dos demais atos processuais, a não ser depois de prolatada a sentença. Além disso, o réu será considerado confesso em relação a toda a matéria de fato. Isso significa que todos os fatos alegados pelo autor da ação serão presumidos verdadeiros. Essa é uma presunção relativa, pode ser desconstituída por outros elementos que existam nos autos, como, por exemplo, um documento trazido pelo próprio autor. A aplicação da confissão ficta também tem lugar quando uma das partes deixa de comparecer na chamada audiência de instrução, designada para ouvir partes e testemunhas. Nesse caso, a confissão pode ser aplicada tanto ao autor quanto ao réu.
Rogério de Curitiba lhe pergunta até quando pode ser paga a segunda parcela do 13º salário.
O 13º salário deve ser pago em duas parcelas. Metade de seu valor deve ser paga de forma adiantada, entre os meses de fevereiro e novembro. A data limite é 30 de novembro. Pode o empregado solicitar que essa primeira parcela seja paga por ocasião de suas férias. Nesse caso, essa solicitação deve ocorrer sempre no mês de janeiro. Já a segunda parcela do 13º salário, respondendo à pergunta do Rogério, deve ser paga até o dia 20 de dezembro.
Diane, também de Curitiba, ela pergunta se é possível ao empregado reclamar para a chefia do assédio moral que está sofrendo por outra colega do mesmo setor, uma vez que diariamente é hostilizada perante os demais colegas, e se na Justiça do Trabalho pode reclamar sobre isso.
Rosiane, quando a gente fala em assédio moral, geralmente pensa no chefe assediando um subordinado. Mas pode também ocorrer de um funcionário assediar moralmente outro colega de trabalho de mesma hierarquia. Isso é denominado assédio moral horizontal. Esse assédio pode ocorrer através de pequenas ofensas que, em razão de sua repetição, acabam prejudicando o ambiente de trabalho e muitas vezes causam o isolamento da vítima. A vítima pode e deve comunicar seu superior hierárquico, que terá a obrigação de apurar os fatos e tomar as medidas no sentido de eliminar essa situação de assédio. O empregador responde pelos atos praticados pelos seus funcionários, de modo que a vítima do assédio moral pode ajuizar ação contra a empresa, postulando indenização pelos danos morais decorrentes do assédio praticado pelo colega.
Lucas de Francisco Beltrão e quer saber se é obrigatório estar junto com o filho menor de 18 anos quando da homologação da rescisão do contrato de trabalho no sindicato.
Sim, Lucas. Se o seu filho é menor de 18 anos, a lei exige que na rescisão do contrato de trabalho ele esteja assistido por um de seus responsáveis. No caso, pode ser o pai ou a mãe, basta um dos dois, que deve acompanhá-lo no momento da homologação da rescisão.
Suas dúvidas trabalhistas respondidas hoje pela juíza do trabalho substituta, Graziela Carola Orges. Rossana Tuoto, para o Justiça do Trabalho, responde.
Você ouviu o Justiça do Trabalho Responde. Suas dúvidas trabalhistas respondidas em linguagem clara pelos juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho do Paraná. Para expor suas dúvidas e perguntas, envie e-mail para trtresponde@trt9.jus.br. Justiça do Trabalho Responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná.